Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar nosso ouvinte da Rádio Pomerana, nosso internauta, cumprimentar nosso controlador dessa casa, doutor Luiz Mil, cumprimentar Elice de Fátima, presidente do Sindicato de Servidores Públicos, aqui presente, também cumprimentar o presidente da PAE, aqui presente, a Lúzia, funcionários, secretário Jovino e demais pessoas aqui presentes. 25 de outubro de 2021, sessão ordinária número 38. Peço ao primeiro secretário, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Vereador Dailurte.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Ivone Chilive Guilherme.
Presente.
Joélio Albert.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Manske.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Teodoro Ramos para a sessão de hoje se encontra em Mateus capítulo 11, versículo 6, que passa a fazer a leitura.
É feliz aquele não abandona sua fé em mim.
Parabenizamos todos os cirurgiões dentistas do nosso município e do Brasil pelo seu dia comemorado no dia de hoje, 25 de outubro. Coloca em votação a ata da sessão ordinária número 37, realizada no dia 18 de outubro de 2021. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao secretário da mesa, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a leitura do expediente do dia.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 61/2021. Institui a campanha Dezembro Verde, dedicada à realização de ações educativas e de reflexão sobre o abandono de animais, ações de preservação ambiental no município de Santa Maria de Atibá e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito municipal de Santa Maria de Atibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de Santa Maria de Atibá, Espírito Santo, a campanha Dezembro Verde, dedicada à realização de ações educativas e de reflexão sobre abandono de animais e ações de preservação ambiental. Artigo 2º. A instituição do Dezembro Verde tem como objetivos: primeiro, conscientizar a população de que abandono e os maus tratos de animais são crimes. Segundo, dar maior visibilidade ao tema, estimulando a guarda responsável dos animais e a prevenção quanto aos atos de maus tratos, negligência e abandono de animais. Terceiro, contribuir para a melhoria dos indicadores relativos ao abandono de animais no município de Santa Maria de Jetibá. Quarto, ampliar o nível de eficiência das ações direcionadas ao abandono de animais por meio de ações integradas envolvendo a população, órgãos públicos e organizações que atuam na área. Quinto, ampliar no município ações de preservação ambiental e proteção ao meio ambiente. Sexto, conscientizar a população sobre a responsabilidade da preservação do meio ambiente. Artigo 3º. A campanha deverá ser realizada todos os anos no mês de dezembro, época em que o número de abandono de animais aumenta em razão da proximidade das férias. Artigo 4º. Durante o mês de dezembro verde, os órgãos do município que trabalham na defesa de proteção dos animais e na preservação do meio ambiente poderão desenvolver ações educativas, cursos, palestras, fóruns, congressos, seminários, simpósios, colóquios ou assemelhados visando a cumprir com os objetivos dessa lei. Parágrafo único. Dentre as ações previstas, o município poderá proceder à iluminação de locais públicos na cor verde. Artigo 5º. As atividades descritas no artigo 4º poderão ser realizadas pelo poder público, por instituições de ensino, entidades representativas de classe e pelas organizações da sociedade civil, isoladamente ou em parceria. Artigo 6º. Cabe ao Poder Executivo Municipal regulamentar a lei por decreto. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições em contrário. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 6 de outubro de 2021. Vereadores, Teodoro Hammer, Rogério Xereda, Ilimar Vespa, Adair Lourdes, Ivone Chilive Guilherme. Justificativa. Institui a campanha Dezembro Verde, dedicada à realização de ações educativas e de reflexão sobre o abandono de animais, ações de preservação ambiental no município de Santa Maria de Jetibá e da outras providências. Senhores presidentes, senhores vereadores e senhora vereadora, trata-se de projeto de lei que objetiva a realização de ações educativas e de reflexões sobre o abandono de animais e sobre a preservação ambiental no município de Santa Maria de Jetibá. Os animais são protegidos pela Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, além de contar com a criminalização dos atos cruéis contra eles, trazida pela Lei de Crimes Ambientais. Sabemos que todos os dias os animais são abandonados e vagam sofrendo pelas ruas. Dados apontam que existem cerca de 30 milhões de animais abandonados nas ruas do nosso país. E apesar do poder público possuir obrigação de cuidar dos animais, sabemos que não há condições em razão da enorme demanda. Sugerimos o mês de dezembro para aderir à campanha, pois neste mês o número de animais abandonados chega a crescer 50% em relação à média anual, muito em virtude das viagens de fim de ano. Além dos abandonos recorrentes, ainda temos essa agravante e é necessário criar meios de reduzir esse abandono. O presente projeto possui o objetivo de mudar esse cenário da nossa cidade, promovendo a conscientização de toda a população municipal sobre a crueldade acerca do abandono de animais. Os animais não são coisas, brinquedos, distrações. Um animal é um ser senciente, porque tem a capacidade de sentir sensações e sentimento de forma consciente. Quando é abandonado por pessoa com quem convivia, ele sente falta, sofre e pode até morrer, seja de fome, frio ou sede. Abandono de animais é crime e o infrator poderá sofrer penalidades prevista na nova lei número 14.064/2020, que altera a lei número 9.605/1998, aumentando a pena de detenção para até 5 anos. Além disso, o projeto visa trabalhar também o tema da preservação ambiental, Afinal, podemos perceber que as ideias de desenvolvimento sustentável se tornam cada vez mais comuns e necessárias para a preservação do planeta. Comumente, devido a festividades do mês de dezembro, período de férias e demais fatores, fazem com que a produção de lixo doméstico aumente. Além disso, muitos realizam viagens onde fazem o descarte do seu lixo de forma irregular ao longo das vias e rodovias. Importante ressaltar que o objetivo deste projeto de lei é conscientizar a população de que nossas pequenas ações diárias fazem a diferença na preservação do meio ambiente. Produzir menos resíduos, separar o lixo, gastar menos água, utilizar materiais recicláveis, não fazer queimadas, preservar as nascentes, dentre outras ações do nosso dia a dia, são alguns exemplos de preservação. Sendo assim, alguns objetivos do Dezembro Verde são conscientizar a população de que abandono e os maus tratos de animais são crimes, e também conscientizar sobre as necessidades de ações cotidianas para a preservação ambiental. Assim, o referido projeto objetiva dar maior visibilidade aos temas, estimulando a guarda responsável e a prevenção do abandono de animais, além de contribuir para a melhoria dos indicadores relativos ao abandono de animais em Santa Maria de Itibá, bem como ampliar a eficiência das ações direcionadas ao abandono de animais por meio de ações integradas envolvendo a população, órgãos públicos e organizações que atuam na área. Portanto, dada a importância do referido projeto, contamos com o apoio dos nobres pares nessa iniciativa. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 6 de outubro de 2021. Autor Teodoro Hammer, Rogério Xereda, Ilimar Vesper, Adair Lurt, Ivone Chilive Guilherme. Câmara Municipal, Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 241/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo que seja incluído na cesta básica entregue à Secretaria de Ação Social da Municipalidade um saco de rações para cães ou gatos neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, por meio dos vereadores abaixo-assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja incluído na cesta básica entregue aos serviços sociais da Prefeitura um saco de rações para cães ou gatos neste município. A indicação em questão se faz necessária tendo em vista que normalmente as famílias de baixa renda também costumam ter animais domésticos e, em razão de situações financeiras que se encontram, não possuem recursos para comprar ração dos animais. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE 2016, no Brasil, 44,3% dos 65 milhões de domicílios possui pelo menos um cachorro e 17,7% ao menos um gato. Há, no total, 52,2 milhões de cães e 22,1 milhões de gatos no país. Outros estudos apontam que, normalmente, animais abandonados costumam ser adotados e cuidados por famílias de baixa renda. Sabemos que, em razão da pandemia do Covid-19, as dificuldades financeiras das famílias carentes aumentam ainda mais. Nesse sentido, e levando em consideração os dados e informações supracitados, avaliamos como necessário a implantação desta indicação por parte do Executivo Municipal. Por fim, reafirmo que a anuência dessa indicação trará muitos benefícios aos munícipes, principalmente os de baixa renda. Dessa forma, solicito o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeremos também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 29 de setembro de 2021. Vereador Teodoro Hammer e Rogério Xereda. Câmara Municipal, Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 242/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a execução de obras para a implantação de drenagem e pavimentação do trecho com início próximo à residência do senhor Olivaldo Ponte, finando-se na Extrafrute, em Alto São Sebastião, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores, e senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio dos vereadores abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a execução de obras para a implantação de drenagem e pavimentação do trecho com início próximo à residência do senhor Olivaldo Ponat, finando-se na Extrafute, em Alto São Sebastião, neste município. A referida rua ainda não dispõe de pavimentação, o que provoca muitos transtornos na infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. Portanto, apresenta-se tal medida, considerando-se de acordo com as necessidades da população do aludido local e a fim de contribuir com a melhoria da infraestrutura e conforto da população deste município. Dessa forma, solicitamos o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeremos também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 23 de setembro de 2021. Vereadores, Ilimar Vesper, Rogério Xereda e Teodoro Hammer. Indicação número 259/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a criação do Programa Governamental de Inclusão Digital na Educação Básica e Educação Inovadora e Tecnológica neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador Rogério Xereda, amparado pelo artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a criação do Programa Governamental de Inclusão Digital na Educação Básica e Educação Inovadora e Tecnológica neste município. A proposição objetiva é que o Poder Executivo crie o Programa Governamental de Inclusão Digital na Educação Básica e Educação Inovadora e Tecnológica, que consiste na disponibilização de equipamentos eletrônicos e de internet para os professores da Rede Municipal de Ensino de Santa Maria de Jetibá. Para a concepção do programa, a municipalidade faria a aquisição de computadores ou notebooks e, a título de comodato, disponibilizaria os equipamentos aos professores para o uso na realização de estudo e no desenvolvimento de suas atividades. O programa visa também repassar uma quantia mensal aos professores para auxiliar no custeio com internet. Trata-se, portanto, de ações que influenciarão diretamente na melhoria da oferta do ensino aos estudantes da rede pública municipal, proporcionando um melhor aprendizado aos alunos e garantindo melhores condições de trabalho aos professores. Sendo assim, requer o apoio dos colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 7 de outubro de 2021, vereador Rogério Xereda. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 262/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a proceder à drenagem, pavimentação e iluminação pública na rua Celso Gelson Walter, em São João de Garrafão, neste município. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do presidente da Câmara abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a proceder à drenagem, pavimentação e iluminação pública na rua Celso Gelso Walter, em São João de Garrafão, neste município. A construção de drenagem e pavimentação visa melhorar a infraestrutura do local, pois os moradores passam por dificuldades devido à poeira e à lama, o que também dificulta a passagem de pedestres e veículos. A solução é fazer o calçamento, que proporcionará uma melhor locomoção daqueles que utilizam a referida rua. Quanto à instalação de iluminação pública, essa se faz necessária, haja vista que oferecerá maior segurança no período noturno, tanto para os pedestres quanto para os veículos que ali trafegam, pois a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. Dessa forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de outubro de 2021, Vereador Eumar Francisco Tom, presidente da Câmara. Indicação número 268/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a disponibilidade de segurança armada no Museu da Imigração Pomerana, na sede da Prefeitura Municipal e na Rua do Lazer e seus arredores neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador segundo secretário abaixo assinado, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a disponibilidade de segurança armada do Museu da Imigração Pomerana, na sede da Prefeitura Municipal e na Rua do Lazer e seus arredores, neste município. A contratação de serviço de vigilância armada decorre da necessidade de assegurar a integridade dos bens patrimoniais da administração municipal, não permitindo a sua depredação, violação, evasão e outras ações que resultem em dano ao patrimônio e, em especial, o objetivo é preservar as instalações e garantir a integridade física dos funcionários, prestadores de serviços, munícipes e visitantes em tempo integral. A terceirização desse serviço torna-se necessária para preenchimento da lacuna e atendimento da demanda instalada, uma vez que a administração municipal não dispõe no seu quadro de pessoal e no plano de cargos e salários a previsão de recursos humanos especializados para o atendimento de serviços dessa natureza. Dessa forma, verificando o interesse público na presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para a aprovação da presente indicação, bem como o acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de outubro de 2021, vereador Ilimar Vesper. Câmara Municipal, Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 272/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a concessão de abono salarial aos profissionais da educação básica do município com recursos do Fundeb. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, por meio do vereador-presidente Eumar Francisco Tom e do vereador Joel Ponte, abaixo assinados, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a concessão de abono salarial aos professores da educação básica do município, com recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb. Justifica-se a presente indicação, tendo em vista que o Tribunal de Contas do Espírito Santo, TCE, autorizou o aumento de despesas na educação, visando cumprir a nova lei do Fundeb. Ressalta-se que, com a alteração na legislação do Fundeb, realizada em 2020, a exigência de gastos com o pagamento da remuneração dos profissionais passou de 60% para 70%. Portanto, a concessão do abono salarial vem no sentido de dar cumprimento à exigência constitucional de aplicação mínima obrigatória de 70% dos recursos do Fundeb. Face ao exposto, contamos com o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeremos também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 20 de outubro de 2021. Vereador Eumar Francisco Tom, presidente Joel Ponte. Câmara Municipal, Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 273/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a concessão de aumento salarial a todos os servidores públicos municipais a partir de janeiro de 2022. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do presidente Omar Francisco Tom e do vereador Joel Ponte, abaixo assinados conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a concessão de aumento salarial a todos os servidores públicos municipais a partir de janeiro de 2022. Consideramos que é necessário que o Poder Executivo Municipal conceda aumento salarial aos servidores, tendo em vista que os vencimentos estão bastante defasados e que a medida é indispensável para a recomposição das perdas decorrentes da inflação. Ressalta-se que os salários atuais dos servidores não acompanham o aumento dos preços de mercado, criando uma defasagem que precisa ser compensada com o objetivo de garantir melhoria de vida dos funcionários municipais. Face ao exposto, contamos com o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requerimos também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de outubro de 2021. Vereador Elmar Francisco Tom, presidente, e Joel Ponet. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Indicação número 274/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a concessão de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais referente aos anos de 2020 e 2021. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, por meio do vereador Elmar Francisco Tom, presidente, e do vereador Joel Ponte, abaixo assinados, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais referente aos anos de 2020 e 2021. A presente indicação objetiva que o prefeito municipal encaminhe a este Poder Legislativo o projeto de lei concedendo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais de acordo com o artigo 37, inciso 10 da CF 88. A revisão geral anual é um direito subjetivo previsto na Constituição Federal, objetivando promover a reposição de perdas financeiras provocada pela desvalorização da moeda decorrente de efeitos inflacionários relativos ao período de um ano. Em decorrência dos altos índices inflacionários que assolaram o país nos anos de 2020 e 2021, a remuneração dos funcionários públicos municipais se encontra defasada, necessitando, portanto, da revisão anual, a fim de assegurar a manutenção do poder de compra dos servidores públicos municipais face aos efeitos da inflação. Outro sim, solicitamos que a reposição seja encaminhada a este Poder Legislativo neste exercício, para ser executada no exercício de 2022, nos moldes da Lei Complementar número 173, de 22 de maio de 2020. Diante do exposto, contamos com o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeremos também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de outubro de 2021. Vereador Elmar Francisco Tom, presidente, e vereador Joel Ponat. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, indicação número 275/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal o pagamento de abono salarial até o valor de R$ 2.000 aos servidores públicos municipais. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, por meio do vereador-presidente Elmar Francisco Tom e do vereador Joel Ponte, abaixo assinado, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o pagamento de abono salarial até o valor de R$ 2.000 aos servidores públicos municipais. A presente indicação tem por objetivo valorizar os servidores públicos municipais em reconhecimento ao desempenho funcional e à relevância dos serviços prestados em benefício à população de Santa Maria de Atibaia, considerando ainda que o orçamento comporta a gratificação nada mais justo que contemplar todos os servidores públicos municipais com abono salarial de até R$ 2.000, tendo em vista que o ano de 2020 não foi possível agraciar os mesmos. Face ao exposto, contamos com o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeremos também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de outubro de 2021. Vereador Elmar Francisco Tom, presidente, Joel Ponte, vereador. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Indicação número 277/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo o reajuste e o aumento mensal do tico de alimentação dos servidores públicos municipais para o valor de R$ 500. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, por meio do vereador Elmar Francisco Tom, presidente, e do vereador Joel Ponte, abaixo assinado, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o reajuste e o aumento mensal do tico de alimentação dos servidores públicos municipais para o valor de R$ 500. A presente indicação tem por objetivo que o prefeito municipal conceda reajuste e o aumento mensal do ticket de alimentação dos servidores públicos, levando em considerando o aumento de custo de vida vivenciado nos últimos anos e visando a valorização do funcionalismo público. Ressalta-se que, em razão dos índices inflacionários que assola o país, houve uma defasagem no valor dos salários e também do ticket de alimentação, razão pela qual o reajuste e o aumento se fazem necessários a fim de compensar as perdas da inflação e proporcionar maior poder de compras aos servidores. Diante do exposto, contamos com o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requeremos também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de outubro de 2021. Vereador Elmar Francisco Tom, presidente. Vereador Joel Ponat.
Encaminho os projetos de leis para as comissões permanentes para analisar e elaborar os pareceres. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Quero aqui agradecer a presença do nosso Egnaldo Andreata, presidente do Sindicato Trabalhador Rural. Também agradecer a presença da Cileide, presidente da Associação Voluntários. Também agradecer a presença da presidente Delaí Maria Corona, do Hospital Concórdia. Também a secretária Lúcia Maria Society Berge. Também agradecer a vice-secretária Delmeides Maria Calimã Berge. Muito obrigado por estar aqui presente. Também agradecer a Renata, presidente da PAI, aqui presente, e os funcionários. Nós não temos nenhum orador inscrito no pequeno expediente. Temos 6 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador, Rogério Schroeder.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, Helmar, Francisco Tom, Luciano, Ivone Schliever. Em nome de doutor Luiz Mil, cumprimento os demais aqui presentes. Meu amigo Roquécio, prazer em tê-lo aqui. Disputou com a gente as eleições. Né? Meu muito obrigado. Isso aí. Parabenizar os assessores que hoje nos deram uma aula de PPA, LDO e LOA. Meu querido Ítalo Barroso Schultz, Gerson Jacobson, Anderson Gruge e Jean-Pierre Bus, que no mês de setembro se empenharam em realizar um curso na Assembleia Legislativa voltada a leis orgânicas, políticas e direitos humanos. Isso aí demonstra o querer saber de vocês para melhor nos atender e melhor atender a comunidade. Isso aí foi uma solicitação do doutor Luiz Mil para que vocês fizessem essa apresentação. Infelizmente, ele não pôde estar presente devido a outra demanda no mesmo horário, mas desde já agradeço a vocês todos, parabenizo, viu, Gerson? E as falas do doutor Luiz Mil também, pelo grande empenho de vocês todos. E que fique aberto aí, né? Quem quiser se inteirar mais no assunto, esse curso aí foi através da associação lá da Ascames, né? Juntamente com o convênio com a Assembleia. Então, os assessores que tiverem interesse, os vereadores, é muito importante. É a busca pelo saber. Sábado, dia 23, às 9 horas, em Garrafão, recebemos um convite do senhor Bruno e da senhora Rosiane Broedel, a fim de participar de um bate-papo político naquela região. Lá se fez presente o ex-deputado Manato, a deputada Soraya Manato, o deputado estadual Capitão Assunção, o ex-vereador Jean Alves, ex-vereador Nelson Mesting, dentre outras representatividades daquela comunidade, associações de agricultores e o próprio produtor rural. Então, debatemos vários assuntos lá, questão de saúde, segurança. E importantíssimo a gente participar dessas reuniões, a fim de ouvir e entender o que esses futuros candidatos têm a propor para nós, cidadãos, que além de representantes do povo, também somos cidadãos. Também esteve lá meu querido amigo Zonca, Ivone Schliever, Teodoro Hammer e os assessores Jean e Gerson. Também nesse bate-papo político. Foi de suma importância, foi uma manhã muito agradável. E já agradeço aqui a senhora Rosiane Broedo e seu esposo Bruno pela recepção. Domingo, tivemos a inauguração da pista no Horto Municipal, o Bike Park. Já parabenizo aí o Luciano por essa feliz indicação, esse incentivo ao esporte aqui no nosso município, ao prefeito Hilário e vice-prefeito, que contribuíram, com certeza, se não fosse eles, não teriam também conseguido êxito. E todos os organizadores e todos envolvidos naquele evento. Infelizmente, eu não pude estar lá por um problema de saúde. Coluna meio quebrada, então não dá para ir não, né? Mas é isso aí. Venho agradecer aqui perante a todos vocês ao caríssimo, querido vereador Joel, pelas palavras que Vossa Excelência se dirigiu à minha pessoa na última sessão. Tá? Fiquei lisonjeado com o carinho e com os elogios feitos pela parte do senhor. Foi muito glorificante ouvir, porque criticar é muito fácil. Agora, você designar elogio a uma pessoa, parece que tem um muro de Berlim. Tá? Fica aí os meus agradecimentos e conte com a gente aí. Aproveitando, reitero aí a minha fala na questão da segurança pública, que, repito, a questão dos ofícios que nós fizemos, os demais vereadores, e se puderem, dirijam-se esses ofícios aos seus representantes estaduais e federais. Uma das questões que nós debatemos lá no Garrafão foi a segurança pública. Uma conversa muito afinda, estamos passando por dificuldade aqui no nosso município. Então eu peço encarecidamente, novamente aos senhores, essa união dos senhores, nós 13, para conseguirmos esse reforço desse policiamento, desses novos policiais que vão formar mês que vem agora. Se o barco passou e ninguém pegou, já foi. Vamos continuar aí sofrendo, dando murro em faca aí. Lembrando que nossos policiais trabalham muito, mas tem que ter efetivo. Sem efetivo, você não consegue dominar as áreas. Garrafão está tendo, patrulha rural. Mas queremos colocar Rio Possimoso, queremos colocar em Caramuru, Recreio. Para isso, precisamos de efetivo policial. Viatura tem um monte. Estão faltando material humano, estão faltando o homem, a presença física do policial. E vou dar minha opinião aqui também em algumas coisas que estão acontecendo aqui na Câmara. Eu estou com 10 meses de mandato aqui como vereador. O que eu percebi, Joelis, é que todos nós 13, estamos tendo uma união em prol da sociedade. Hoje eu vejo aqui a Câmara uma equipe de representantes do povo que quer o bem para o povo. Toda vez nós vemos aqui indicações para o homem do campo, indicações para a segurança pública. Vespinha hoje fez uma indicação maravilhosa na questão de contratar vigias, entendeu? Está dentro da legalidade isso aí, para os pontos básicos da prefeitura. Educação, funcionário público. Então, todos nós parece que estamos em sintonia para o bem do povo. Isso é muito importante, porque deixamos o ego de lado e vemos o que é principal, que é a melhoria do cidadão. E é para isso que somos pagos. Meu muito obrigado, meu boa noite, fiquem com Deus.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Luciano Alves da Silva.
Cumprimento o presidente, Omar Francisco Tom. Cumprimento a vice-presidente, Ivone Chilive Guilherme. Em nome do colega vereador Teodoro Hammer, eu cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras aqui dessa Casa de Leis. Cumprimento o presidente dos sindicatos rurais, o Aguinaldo Andreata. Cumprimento a presidente da PAI, Renata, e me perdoe, eu esqueci o sobrenome. Em nome da Renata, eu cumprimento os demais funcionários da PAI presentes aqui na Câmara. Cumprimento, em nome do Vini, todos os servidores públicos do Executivo e do Legislativo presente na casa, aqui nessa Casa de Leis. Também cumprimento a Cileide Pizente e a Diomedes, esposa do nosso amigo e irmão, Dr. Lorival. Muito bom te ver aqui, gente boa. Traga o Dr. Lorival, sei que a agenda dele é complicada, trabalha quase que 24 horas por dia, mas é um amigo, um irmão. Cumprimento a presidente do hospital, Adelaí Corona, e em nome da Adelaí, eu cumprimento também a dona Luísa, que eu sempre falo Luzia, mas é Luísa, hoje. Em nome do Dr. Luiz Mil, eu cumprimento os demais funcionários dessa Casa de Leis. Bom, no dia 8 de fevereiro, a minha assessora está ali, acho que foi 8 de fevereiro, fizemos a indicação de número 36, 8 de fevereiro de 2021, para a construção de uma pista de ciclismo no Horto Municipal. E graças a Deus, no último final de semana, com a ajuda do prefeito municipal, Hilário Repke, e toda a sua equipe, podemos inaugurar juntamente com a associação SMJ Bike, a pista de ciclismo lá no Horto Municipal. É bom frisar e que fique claro que não foi retirado um único pé de árvore sequer. Foi usado todo o espaço nas publicações, as pessoas puderam ver. O Joel teve um colega que estava lá, o procurou. Infelizmente, alguns vereadores não puderam ir por causa que tinha muitas crismas e confirmações e, por motivos, não puderam ir. O presidente da Câmara estava presente lá e foi um ato, uma festa bonita que foram feitos para famílias. Eu gostaria aqui de deixar os meus elogios aos organizadores. E que fique claro que a Prefeitura Municipal de Santa Maria Jetibá foi apenas uma parceira do evento. Os organizadores, a organização foi feita toda ela pela equipe da SMJ Bike. Então, não se encontrava Diomeide e Luísa e não se encontrou um papel de bala jogada no chão naquele evento. Impressionante a educação das pessoas, o carinho com que as pessoas tiveram com o Horto Municipal. Pessoas ali presentes no Horto Municipal, com mais de 98 ciclistas inscritos. Isso foram aquelas pessoas que se inscreveram, fora aquelas que participaram sem fazer a inscrição. E tem uma coisa muito interessante. Olinda Bege Mesting e Sigmar Mesting, ambos funcionários públicos que participaram do evento e completaram a prova, a pista, deram a volta. Uma família também, Dalberton, Eliane Lagaston, Pablo Henrique Tom, Miguel Alfredo Tom, é o Dalber, sua esposa e seus dois filhinhos, um de 9 e um de 4 anos, que, por incrível que pareça, completou a volta na sua bicicletinha lá. Então, isso vai ficar para o povo de Santa Maria Jetibá e para as pessoas da região serrana. Nós temos um horto que é belíssimo e que está sendo bem cuidado e que pode ser muito bem aproveitado, não só pelo nosso povo de Santa Maria de Jetibá, mas também por aqueles que nos visitam no município. Temos ainda muito o que caminhar. Ontem, presente no evento, eu disse ao prefeito, precisamos de construir mais banheiros aqui. Banheiros masculinos, banheiros femininos, para melhor receber o nosso povo aqui no Horto Municipal. Que imediatamente disse que vai fazer contato com a Secretaria de Obras. Hoje eu procurei o Paulo e que vai ser feito o projeto para a construção desses banheiros ali no Horto Municipal.
Luciano, por favor. Eu quero te parabenizar e parabenizar essa associação, porque o Horto não adiantava só ter beleza e não ter utilidade. Né? Às vezes a gente até ficava com medo de ir lá, se estavam os portões abertos ou fechados para a gente entrar com a nossa família. E agora a gente sabe que vai estar lá para ser utilizado. Então, o Horto, além da sua beleza, vai estar disponível para a população. E como vai ser legal você poder convidar as pessoas e para ir lá usufruir recurso natural que nós temos e que tão pouco era explorado. Obrigada.
Pois bem, dentre tantas pessoas que estavam presentes, o Leonel Onesorgue com seu filho, assim que ele acabou de completar a volta, ele chegou e falou: o que vocês fizeram aqui no horto? Que coisa bonita vocês fizeram. A gente pode trazer a família. Gente, eu convido aqueles que ainda não foram no horto municipal, dá uma passadinha lá, olhe, veja bem como está o novo, eu vou dizer o novo horto municipal. O novo horto municipal, não só pela pista, mas pelo carinho que as pessoas estão cuidando do nosso horto. Então, aqui ficam meus agradecimentos também à Secretaria de Serviços Urbanos, em nome do Lindomar Berg, Secretaria de Meio Ambiente, em nome do Dr. Enoque, que não pôde estar presente no local, mas o Leonardo esteve presente lá com a gente o tempo todo, e a Secretaria de Esporte, em nome do amigo secretário Jardel Misting. Então, tenho que dar os parabéns a todas aquelas pessoas e a SMJ Bike também pela organização do evento. Temos muitas coisas que a gente pode melhorar, mas isso a gente vai caminhando aos poucos, uma vez que a indicação foi em fevereiro e só agora a gente pôde inaugurar. A gente sabe que demora um pouquinho, mas a gente vai caminhando em nome da população e dos munícipes de Santa Maria de Jatibá. Também tem uma notícia boa, meu amigo vereador Rogério Schroeder. Hoje, passando pelo mural da prefeitura, vi que estava lá publicado a licitação para amanhã da Rua do Catavento, a Rua Ricardo Marquardi. Então, aos nobres amigos da Vila Nova, Vila Jatibá e todos os santamarienses que utilizam aquela via que é bem mais rápido, que tira do trânsito da Avenida Frederico Gruck, foi uma luta constante desde o início do ano, correndo atrás, e amanhã, hoje está publicado no mural da prefeitura, e amanhã, se Deus quiser, a licitação.
Que bom, Luciano, que bom. Me permita a parte aí.
Por favor.
E também temos aquela questão da rua Osório Nunes. Vamos desistir dela também, não.
Não vamos desistir. Vamos lutar. Não. Vamos atrás para que sejam feitas melhorias na rua Osório Nunes. Uma vez que está demorando muito, já era para ter feito. Um descaso, infelizmente, com aquela comunidade.
Isso aí.
Obrigado. Por hoje é só. Boa noite a todos.
Convido a próxima oradora inscrita no Grande Expediente, Ivone Schriva Guilherme.
Quero cumprimentar a Sirleide, Grupo das Voluntárias, em nome do Rui e da Lohane, representando a equipe da PAI, obrigado pela presença de vocês. Em nome do meu assessor Gerson, cumprimentar todos os assessores que estão aqui, toda a nossa equipe de trabalho aqui da nossa Câmara. Quero cumprimentar a TV Câmara, os meninos que têm que ficar atentos aqui para tudo dar certinho, porque senão o presidente puxa a orelha, né? E também cumprimentar nossos colegas vereadores que sempre estão no empenho em prol do nosso município. Aproveitando que a PAI está aqui presente, lembrando que dia 27 temos um evento lá. Todos nós recebemos o convite, que é a inauguração do projeto Estimulação Precoce, que já foi tanto dito pela nossa presidenta aqui, presidente, né? Disse a importância de se trabalhar e observar e valorizar. Um olhar sobre o desenvolvimento infantil, onde todos nós precisamos ajudar, né? E eu gostei muito de uma reunião que onde o prefeito esteve presente, ele disse: nenhuma criança pode ficar desassistida. Então, já que ele disse isso e temos testemunhas, vamos cobrar. E eu sei que ele vai estar à disposição para estar ajudando. E quem agradece a vocês são as famílias. Que a gente sabe que quem tem a família com essa criança, é ela que agradece. E a PAI é tudo para ela. Então, continuem assim o trabalho de vocês. Parabéns. E, se Deus quiser, dia 27 a gente está lá. Quero dizer também sobre uma palestra que teve, chamada Mãe Prevenida Vale Uma Vida. Teve no dia 14, aqui na Câmara Municipal. Infelizmente, também poucos vereadores estiveram, mas a Câmara estava lotada. É um projeto que já existe mais de 20 anos. O tenente-coronel Wagner Borges, que é bombeiro militar, ele dá umas dicas, uma palestra que você fica 2 horas prestando atenção e vendo que muitos acidentes Se acontecem, a culpa é nossa, a culpa é minha ou a culpa é sua. Né? E às vezes, quando acontece o pior, a gente sempre quer achar um culpado. E às vezes o culpado é a gente mesmo. Então, era tarde essa reunião aqui, essa palestra, 8 horas da tarde, porque cada realidade de um local é diferente do outro. E consegui levar essa palestra para amanhã, para São João de Garrafão. Porque muitas mães me pediram essa palestra lá também. Falaram, Ivone, como que a gente vai 8 horas para Santa Maria da Noite, né? Muito tarde. Então, amanhã, às 18 horas, vai ser lá em São João de Garrafão, na Igreja Luterana. E parabenizar os bombeiros voluntários e os bombeiros militares. Porque são essas ações que a gente pode diminuir também os riscos, né, que a gente bota as nossas crianças. E como que a gente pode também tentar ajudar uma vítima que em 5 minutos você tem que fazer uma ação. E se não for em 5, 10 minutos, ela vai ter consequências o resto da sua vida. Né? E não dá tempo de chegar em hospital nenhum. Então, é você mesmo que vai ter que tomar essa decisão de socorrer em casa. Também quero dizer que em São João de Garrafão, saiu uma reportagem ontem, que o tema fica... Da quente Marataízes para a fria Santa Maria de Etibá, nasce o abacaxi das montanhas capixabas. Muitos dizem que aqui não dá abacaxi. Por que não tentar? Então, Bruno, morador da comunidade Rio Taquara, pegou 30 mil mudas, pés da variedade Pérola, do seu sobrinho, que é o maior produtor do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, e pegou uma propriedade para experiência, e deve colher de 15% a 20% da sua produção, que foi o primeiro teste que ele fez aqui em Santa Maria de Etibá. Então, enfrenta desafios, enfrenta pelo frio, pegou 2 graus, o abacaxi pegou 2 graus, nunca tinha passado essa experiência, e a mão de obra, que aqui também é diferenciada, não tem a prática do na região do abacaxi, né? Com a cultura do abacaxi. Por hoje é só, muito obrigada, uma boa noite.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Joel Pônato.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, Romar Francisco Tom, os demais da mesa diretora, os demais vereadoras, as vereadoras, em nome do nosso presidente Aguinaldo, cumprimento os demais aqui no plenário, os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas. Parabéns, Fespinha, tomou vacina hoje contra o Covid. Um pouquinho tarde, não sei nem por que você não foi vacinada ainda, quero dizer que como é importante tomar a vacina, as pessoas que não tomaram a vacina ainda, a segunda dose, que se vacinam, porque hoje nós temos, hoje de manhã, 24 horas, nos últimos 24 horas, nós tivemos 113 mortes no Brasil. Em São Paulo, nós temos hoje ainda 3 mil pessoas internadas por Covid, onde nós tínhamos a média de 35, 40 mil pessoas internadas. Então, como que é importante as pessoas se vacinar? Hoje, na Europa, pequenos países lá estão pagando com vidas, os hospitais superlotados, abarrotados, já não tem mais oxigênio, não tem mais UTI, porque não aderiram à vacina. Acharam que eles iam passar sem a vacina. E eles estão pagando cara por isso. Então, a vacina realmente... é o que ajudou, é o que era a solução dessa doença, desse vírus que nós todos passamos. Quero pedir aqui o nosso amigo Rogério, parceirão nosso aqui na Câmara hoje. Eu sei, Rogério, você e sua irmã, vamos precisar nos unir mais e ajudar nossos colonos em descobrir quem está roubando essas bombas d'água. Acho que a Aguinaldo sabe disso também, deve ter vários relatos. Eu fui ontem num evento onde... só naquela rodinha tinha 4 pessoas que tiveram a bomba d'água roubada. E são bombas grandes, de 15 mil reais, 20 mil reais. E teve um camarada que teve a bomba roubada, ele estava molhando durante a noite, quando ele voltou para desligar a bomba, ela já tinha levado. É uma coisa fora do comum. É uma coisa que está acontecendo, é muita bomba que foram roubadas. Eu acho que a gente tem que botar a polícia assim, para investigar, a população ajudar, denunciar, ligar para a polícia, procurar. E outra, eu falei lá onde com eles, alguns nem tinham dado queixa disso. Eu falei, vocês precisam dar queixa para a polícia conseguir investigar. Então, eu quero pedir, vamos conversar com a nossa amiga Rosimere, que acho que está à frente aqui da Polícia Militar, falar, conversar com a Civil, nós precisamos fazer alguma coisa, porque isso saiu do controle.
Vereador,
me permite a parte aí.
Sim.
É, veja bem, eu não vou entrar em detalhes, porque é uma questão de investigação, mas já está praticamente descoberto o camarada que está recebendo essas bombas aí.
Isso aí.
Entendeu? Que quando tem um ladrão, tem um comprador.
Com certeza.
Correto? Então, o nosso alvo está sendo esse cara aí, o receptador dessas bombas. Mas aí eu converso particular com você. A gente
com certeza
não pode expor, porque senão foge,
exato,
né?
Mas é muito importante, se tá for descobrir. Isso que eu falo. Tem que descobrir quem recebe essas bombas, porque sabe que essas bombas são roubadas. Isso é uma quadrilha. Para mim, quem compra uma bomba d'água desse tipo é tão ladrão quanto aquele que pega lá, vai lá no meio da roça, tira a bomba d'água que o colono luta tanto, sofre tanto na roça. Eu fui trabalhador na roça até os 24 anos, e meus irmãos são todos, né, produtores rurais. Eu sei como é difícil, como que é uma luta pesada na roça, aí chega o camarada de tira a bomba lá, que muitas vezes você compra financiado. Tem muita gente ainda, o rapaz até mora perto do Adailuf. Ele está pagando ainda, ele comprou ela agora, recente, para molhar o gengibre, e ele está pagando ainda. Ele falou, eu vou pagar uma coisa que eu não tenho e vou ter que comprar outra, senão eu vou perder toda a minha roça de gengibre.
Permite uma parte, Joel?
Sim, eu dei.
Eu acho que tinha que se ter uma investigação, uma fiscalização maior aonde estão sendo vendidas essas bombas. Essa semana no Face, eu não me lembro qual a pessoa que era, anunciou um monte de bombas reformadas, reformados para vender. Eu acho que se desse para fazer um projeto de lei proibir a venda de bombas sem a nota fiscal.
Isso é proibido.
Se não tinha nota fiscal, a polícia podia ter direito ir lá pegar e tomar dele e para que não mais vende bombas sem nota fiscal, porque infelizmente eles pegam, eles roubam a bomba, vai lá, pinta ela, deixa ela como nova, e o sujeito vai lá, compra. Claro que está errado também, sem nota fiscal você compra uma bomba, você já está financiando o crime, financiando o roubo, né? Então, eu acho que tinha que ter uma liberação disso aí para quem vende uma bomba sem nota fiscal, lá tomar dele, aprender essa bomba.
Mas aí que entra uma outra questão, Rogério, você sabe disso. A polícia vai lá e prende, amanhã depois o cidadão está aí solto e começa a fazer a mesma coisa de novo. Eu vi uma reportagem esses dias e eu falei, isso acho que só existe no Brasil mesmo. Isso não é culpa de um ex-presidente nem do atual, isso é culpa dos nossos senadores que não se preocupam com a nossa legislação. O camarada invitou em Vila Velha, baleou 9 pessoas, 6 morreram e está preso, você sabe por quê? Por porte ilegal de arma. Nem pelos crimes de assassinato ele não foi preso. Ele só ficou preso porque foi pego por porte ilegal de arma. Porque do flagrante ele já tinha saído. Então, isso é revoltante. Eu acho que para um policial correr atrás de um bandido, aí ele sai da delegacia antes que a polícia resolva as coisas. Desde lá o bandido já vai embora antes. E a revolta, eu acho que você perdeu um pai ou um irmão, um ente querido da família ou um amigo... E o cara não foi preso porque ele matou 6 pessoas, gente. Ele foi preso porque estava com a arma sem ter registro. É brincadeira. Eu falo, nossos senadores, que a gente... Eu falo a verdade. Eu achava que isso ia mudar. Alguém ia sentar lá, fazer uma lei, apresentar. Mas até hoje ninguém não apresentou, nem se fosse derrubado. Mas a gente ia saber quem que votava. Mas ninguém não apresenta uma lei para mudar esse tipo de prisão. Eu vejo todos os dias, acompanho muitas polícias, como que eles trabalham, Schreire, aqui em Santa Maria, mas em Vitória, Vila Velha, eles mostram, prende, mas o secretário de segurança fala, amanhã eles soltam. Fazer o quê? E o culpado não é o juiz. Muita gente fala, mas o juiz vai lá e solta. Ele faz o que a lei, ele segue a lei. A lei está aí, para soltar. Aí chega um advogado, muitas vezes com dinheiro do tráfico, ele solta o vagabundo. Obrigado.
Convido a vereadora inscrita no grande expediente, vereadora Selene Jastro.
Cumprimento o presidente, Omar Francisco Tom, todos os meus colegas vereadores, minha colega vereadora. Também quero cumprimentar aqui, em nome da Renata, todos que estão aqui presentes da PAE. Em nome da Adelair, cumprimento toda a diretoria do hospital. Também cumprimento a Sirleide, que está presente hoje, várias sessões, se encontra aqui, né? Uma das nossas voluntárias aqui de Santa Maria, no grupo das voluntárias. Cumprimento os demais que se encontram aqui neste plenário, o nosso presidente do sindicato, Vini, né? É muito bom a gente, né, realizar sessões com que também se encontram pessoas aqui neste plenário, né? Motiva a gente muito mais do que a gente fazer nossas sessões aqui sem pessoas presentes, além das pessoas que nos ouvem, né, que nos acessam pela internet. Hoje é o dia do dentista, como o presidente já falou, né? Então quero também parabenizar essa linda profissão, né, que é o dentista. Imagina se não existisse essa profissão, né, que às vezes a gente precisa, né, de um dentista para deixar nosso sorriso mais bonito, né? Pelo menos a nossa idade, bem antigamente, a gente não tinha acesso a fácil para cuidar dos dentes, igual hoje em dia a gente tem pelo SUS. Qualquer unidade de saúde, né, a gente tem um dentista que está lá disponível para estar ajudando a cuidar, né, além da família, em casa, mas para estar ajudando a cuidar dos dentes, né, para poder não perder os dentes, igual a gente antigamente perdia os dentes fáceis. Eu fui uma dessas pessoas que, né, realmente, né, aconteceu, mas com a graça de Deus a gente tem um dentista, seja lá prático, seja formado. Mas quero aqui deixar minha homenagem a todos esses profissionais, né, dos dentistas. E também não poderia deixar de falar que também essa semana vamos comemorar o Dia do Funcionário Público. Né, eu já fui uma funcionária pública, agora estou aposentada, mas eu quero aqui me dar os parabéns e agradecer a todos, né, vocês, funcionários públicos, que atuam, que trabalham, que se dedicam, que façam sempre o melhor de você para contribuir com o nosso município. E como esse final de semana, Dia do Funcionário Público, vai cair na quinta, foi transferido para sexta, para poder também esses funcionários públicos aproveitar mais esse dia deles e emendar, às vezes, fazer um passeio, porque depois vem finados, né? Então vai ter um feriado prolongado, né? Então quero que todas essas pessoas que queiram passear e aproveitar, então vocês são merecedores, aproveitem bastante esse feriado e parabéns. E se Deus quiser, final do ano, né? Assim como já foi lido hoje, foi indicado, a gente espera que o prefeito assim dê um abono para todos vocês, porque a gente sabe que a inflação está aí, que o salário está muito defasado, que se tem um reajuste, né, como a nossa presidente do sindicato também está presente hoje aqui, está reivindicando, está conversando com o prefeito, o aumento, o reajuste, né, do salário de todos os funcionários. Então, quero só deixar o meu parabéns e o meu agradecimento a todos os funcionários públicos. Eu queria, presidente, pedir para convidar o nosso presidente do sindicato, que está aqui presente, para poder vir na próxima sessão para falar um pouco, porque eu ainda não consegui entender muito bem, mas foi implantada uma lei em 2001, né, a lei número 7.000, estabelecida para... Porque essa lei está adormecida. Então, essa lei agora está sendo aplicada, está sendo multado, né, nossas pessoas que trabalham lá na roça, que às vezes ele não tem terra, ou ele não tem um contrato com o pai, ele não tem as coisas dele legalizadas. Então, eu ainda não entendi muito bem, mas quem pode nos informar, quem pode falar sobre essa lei e o que cada pessoa que mora na roça ele precisa se atualizar, precisa fazer. Então, por isso, eu queria pedir o Aguinaldo Andreata, né, nosso presidente do sindicato, para estar falando sobre essa lei e o que os nossos produtores rurais precisam fazer para poder não ser multados. Então, eu peço o presidente para convidar ele para a próxima sessão, que será quarta-feira pela manhã. Meu muito obrigado.
Eu também faço uso do grande expediente, designo a vice-presidente assumir a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar a vice-presidente Ivone Schlieve Guilherme, cumprimentar o primeiro secretário, cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar Elice de Fátima de Souza, presidente do Sindicato de Servidores Públicos, cumprimentar nosso controlador dessa casa, Dr. Luiz Mil, cumprimentar a Renata, presidente da PAE, e todos os funcionários da PAE, cumprimentar a Aguinaldo Andriata, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Que bom que a Selene se prontificou aqui e vinha aqui dar uma explicação para o nosso povo de Santa Maria. Também cumprimentar a presidente do Hospital Delaí, cumprimentar a Meide, Diomedes, cumprimentar Luísa, que a nossa neta está lá assistindo a sessão, já está acompanhando desde novinha para ser vereadora, não vai demorar. Cumprimentar a presidente da Associação Voluntários e demais pessoas aqui, assessores, aqui presente. Eu também estava na inauguração lá no Horto, da pista do ciclismo. Fiquei muito contente com o incentivo de trazer isso para o nosso povo de Santa Maria de Jetibá. Mas tem muita coisa para fazer lá. Lá precisa um restaurante, lá precisa uma lanchonete, lá precisa uma área de lazerzinha para as crianças, um parquinho, um campinho para as crianças se divertir, que é uma área muito bonita. E também precisa muito de adequar aqueles banheiros, porque não tem adequação nenhuma naqueles banheiros, de as pessoas que vêm o nosso turismo e as pessoas que vão lá para participar dos eventos. E também levar esse asfalto até no Horto Municipal, que é uma indicação muitos anos minha, que levar esse asfalto até lá para dar toda assistência ao povo que vai para lá, para ficar melhor para eles. E também aqui quero muito parabenizar a Secretaria de Urbano pelo trabalho que vem fazendo no nosso município. Um secretário igual o Lindomar, a gente tem que tirar o chapéu para ele. Todo aquele funcionário, aquela equipe. E nós temos já para colocar a iluminação pública na rua 31 de outubro, na rua Rodolfo Alberto Henrique Gomes, na rua Leopoldo Rolls, rua Henrique Emílio Macquati, Teodoro Zage, rua Henrique Guilherme Rolls e Vital Edmond. E também tem relocações de poste aqui na nossa rua aqui da terceira idade e relocação de poste na rua lá do Martim Jacó. E também tem extensão de iluminação pública da máquina do café do Eduardo Stur até a entrada da Pousada Paraíso. Na Vila Bentivi até Recreio. Beto Corona ao posto Pai e Filho. Na quadra de Belém até a Mini Ceasa. Saída da rua aqui, que é a indicação do nosso amigo vereador Joel Ponat, indo para Garrafão até as Vilas do Italiano. Então, eu quero aqui, e tem mais 15 pedidos feitos que já estão autorizados. Que bom que estão investindo o dinheiro que o povo paga em iluminação pública. Isso é ótimo. Parabéns a essa secretaria, porque quando tem pessoas que têm interesse de fazer alguma coisa, e aí acontece no nosso município. Então, só quero parabenizar a secretaria, junto ao Sidney, que é uma pessoa que corre muito atrás dos projetos, e acontecendo todo esse trabalho dentro do nosso município. Na Vila Bentivi, também vai sair o calçadão, já está em licitação, que a iluminação já está feita, já está paga para poder fazer aquela localidade. E o calçadão até da Vila Bentivi, no Recreio, para as pessoas terem acesso
que é muito perigoso aquela pista. Então, eu quero aqui agradecer muito essa Secretaria de Obras e o prefeito também, que tem interesse de fazer naquela comunidade. E hoje também foi lido as indicações do ticket de alimentação, perca salarial e o abono dos funcionários e o magistério. Para mim é uma alegria muito grande, a Selene falou agora há pouco, dos nossos funcionários, que é dia 28, eu quero parabenizar muito os nossos funcionários, que nossos funcionários são batalhadores do nosso município. O município anda através dos nossos funcionários, que o funcionário dedica ao trabalho deles. Então, nós fizemos essa indicação, Joel, e eu tenho certeza que os funcionários vão ser beneficiados, porque eu vou fazer nessa Câmara aqui o abono, o aumento, todo o direito dos nossos funcionários, que nossos funcionários estão com o salário tudo defasado. Então, nós temos que legalizar isso. E eu vou fazer aqui, que eu já falei isso com o doutor Luiz Mil, que eu não vou deixar de fazer isso com nossos funcionários. Isso é o direito deles, que eles precisam de coisas. Do jeito que as mercadorias subiram, não tem jeito mais de um salário do jeito que está acompanhar todo esses preços das mercadorias. É combustível, é tudo que está em aumento de preço. Então, eu já estou analisando esse projeto, doutor Luiz Mil. A gente está trabalhando em cima disso aí para poder atender essa demanda junto com os funcionários. E parabéns, funcionários, dia 28. O presente de vocês vai chegar em janeiro de 2022. Muito obrigado.
Interrompo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária. Abrimos espaço para oradores inscritos na tribuna livre. Passamos a palavra para a presidente da Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, senhora Delair Maria Corona, assunto divulgações da campanha dos 30 anos de instituição.
Boa noite a todos. Eu não sei se a maioria aqui me conhece, né? Eu me chamo Delair Maria Corona, hoje presidente do Hospital Beneficente Concórdia, empossada junto com os demais membros que aqui estão presentes, a secretária Luísa Maria Sossaiberge, a Meide, vice-secretária, e o Vini, que faz parte do conselho, os que estão presentes aqui hoje. Mas fui empossada junto com esse conselho e também o conselho fiscal no dia 28 de abril de 2021. Em nome do senhor, Elmar Francisco Tão, presidente desta casa, agradeço aos demais vereadores e vereadoras pelo espaço tão gentilmente cedido. Né? Agradeço aqui também em nome do doutor Luiz Mil, né? E o pessoal da PAI, a administradora Renata, e os demais presentes. Como é de conhecimento de vossas senhorias, os recursos dos repasses do SUS são insuficientes para cobrir os procedimentos que são feitos no hospital. O convênio com a prefeitura tem ajudado muito. Eu aproveito aqui para agradecer ao prefeito Hilário Repke e também aos seus antecessores que sempre prestaram o seu apoio ao Hospital Concórdia. Também os recursos de emendas parlamentares que a gente recebe de deputados, que ajuda muito o nosso hospital também, os planos de saúde e as demandas particulares. Porém, mesmo assim, o hospital fica mensalmente com déficit. Estamos aqui hoje particularmente para divulgar a camiseta alusiva aos 30 anos, cuja aquisição não só vai ajudar o hospital financeiramente, mas a transmitir a mensagem de apoio e valorização desta instituição que tanto ajuda aos nossos munícipes e vizinhos. Então, essa é a camiseta. A gente veio aqui para divulgar, porque todos ficaram sabendo que o hospital fez 30 anos, né? E estamos nessa divulgação e nessa campanha para estar colaborando. Então, eu peço aos internautas que ficaram sabendo agora que essa camiseta a gente fez em homenagem aos 30 anos e também para ajuda para o nosso hospital. Trago também aqui a proposta que temos junto ao Sicoob, que fizemos, né, este panfleto, que no dia da comemoração dos 30 anos, a gente fez a divulgação, nós fizemos uma parceria com o Sicoob, que já existia, né, fazendo a campanha de doação com débito automático. Então, a gente gostaria de estar divulgando, o próprio Sicoob, o hospital, né, abraçou essa causa para estar fazendo uma doação mensal para, na ajuda para o hospital. Então, quem ainda não sabe, a gente tem até os panfletos aqui, é só preencher e entregar no Sicoob que vai fazer. Então, talvez um valor aqui significativo, a pessoa pode marcar o que, que ela quer doar, né? E todo mês ela está colaborando com essa ajuda. Parece que é pouco, mas se cada um colabora com 10, 20, 30 reais, dá para, né, ajudar bastante no nosso desempenho para o hospital. Também quero, né, avisar a todos aqui, aos internautas, que o hospital vai realizar um sorteio beneficente para ajudar, que vai ser no dia 12 de dezembro. Um sorteio beneficente dos prêmios de carro, 20 mil em dinheiro e a moto. Então, vai circular aí, né, o sorteio beneficente para ajuda para o Hospital Concórdia. Então, eu conto aqui com o apoio de todos e a gente tem que contar muito com a Câmara. A Câmara é um braço muito forte junto com a Prefeitura, né, para estar ajudando o hospital. E devo dizer que eu ainda estou tomando conhecimento de como funciona a instituição, né? Eu trabalhei em vários setores, mas no hospital está sendo um desafio, né? Que a Márcia, como tesoureira, e os demais conselheiros que estão aí na luta do dia a dia, a gente está tentando fazer o melhor de si. Porque, como eu sempre falo, Deus não coloca ninguém por acaso em qualquer lugar. Ele está querendo algo da gente. Então, surgem muitas dúvidas na administração, reconheço. São muitos os desafios. Mas, trabalhando juntos, com a compreensão e o apoio de todos, as dificuldades vão sendo vencidas. Então, eu canto com o apoio dessa Câmara para todas as dificuldades que a gente vai superar no Hospital Concórdia. Eu agradeço pela fala, por esse espaço aqui, né? E qualquer coisa estou à disposição. Obrigada.
É, queria te parabenizar, né, por ter chegado a ter essa Casa de Leis, né, e ter prestado esses esclarecimentos, acho muito válido, né? E, como se falou, estamos, né, as mulheres estão aí para aceitar desafios, né? E, com certeza, se Deus te colocou aí, é porque era para estar, e, com certeza, Ele vai estar do seu lado aí para superar esses desafios e aprender muito mais, né? Porque a gente só aprende se a gente está lá dentro, porque por fora a gente, às vezes, só sabe criticar, né? Mas imagino que isso lá não é fácil. Mas hoje eu estive lá na Secretaria de Saúde, né? E aí ele me falou que vai estar vindo um projeto de lei para essa Casa de Leis, né? Que vai estar vindo uma doação, né? Sobre um repasse, né? Do Covid, né? Que era para a gente estar, então, de repente, já votando em regime de urgência para poder esse dinheiro, esse recurso estar sendo repassado logo para vocês aproveitarem também esse recurso. Não me lembro exato qual era o valor, mas em breve... ainda não chegou, não, presidente. Né? O Gilson me falou que ele subiu com esse projeto hoje, em breve, se Deus quiser, talvez até sexta-feira, semana que vem chegue, né, que na próxima sessão a gente já possa estar lendo e assim que der, já logo aprovar para poder repassar esse recurso para vocês.
Então, esse recurso, né? A gente já estava sabendo dele desde setembro, né? Que ele ia entrar nos cofres para ser aprovado para ir para o hospital. É um recurso para ajudar no COVID, na mais alguma coisa para ajudar em relação ao COVID. Ele não pode ser usado, ele só pode ser usado para custeio. Então, a gente tem certas verbas, recursos que vêm que são específicos para certas coisas. Então, esse daí é específico de custeio, né? E ele está para vir, eu até cobrei do Gils, que já era para ter sido encaminhado, mas ele falou que vai fazer com mais urgência.
Sim, ele, né, me passou isso hoje, eu até, né, comentei então que ele fosse enviado, com certeza o presidente, né, vai estar colocando, né, leitura logo e também depois para a gente poder aprovar. Tá, e eu não sei se eu me adiantei ali, você chegou a falar o valor da camiseta? Quanto que está essa camiseta?
Ah, não falei, o valor está R$40. E em conta se essas camisetas a gente colocou nas igrejas, que faz parte do conselho, a igreja Missura, a luterana, a católica, tem no hospital para venda, e colocamos em umas lojas, a Evidência, a Net Modas, para encontrar essas camisetas. Inclusive, hoje, a gente trouxe ali duas sacolas, eu e a Luísa, tamanho G, para os vereadores, que é tudo G, né? Para estarem adquirindo a camiseta. Quem ainda não adquiriu pode estar nos procurando para comprar a camiseta. Inclusive, se me permitir, eu vou deixar esse panfleto para cada um de vocês hoje aqui. Ok?
Delaí, obrigado. Eu quero te agradecer também, né, pela sua explanação aqui. E conta sempre com essa Casa de Leis, o presidente sempre, né, conosco aqui, o Mazintom, nós todos os vereadores, os que chegaram esse ano nessa casa, com certeza vão abraçar, como nós sempre fizemos, eu já tenho mais mandatos aqui dentro, e sempre quando você precisar, você pode procurar a gente. Mas eu estou vendo que você está muito bem, quem tem a Dioneide, a Luísa,
né?
Não falta nada, são pessoas maravilhosas, eles vão te ajudar isso. Muito. Você
com
pode
certeza.
Ter certeza que você vai estar bem.
Graças
Mas
a Deus.
Mas o nosso hospital, Delaí, com todo orgulho, eu sempre falo, eu tenho orgulho do nosso hospital. Eu sei que faltam médicos, muitas vezes, que não tem médico suficiente. Mas o nosso hospital está bonito, está lindo. Eu fiz uma pequena cirurgia semana passada, foi muito bem atendida. Todas as pessoas que estavam lá, com quem que eu conversei, estavam muito satisfeitos com o atendimento, com o que eu vi lá. Parabéns a vocês. Que se dediquem e trabalhem e continuem assim. E conta com a gente quando vocês precisarem de alguma coisa.
Então, é isso aí. Eu agradeço, né, esse espaço e o momento, e agradeço em nome de todos. Tá? Obrigada.
Delaí, primeiramente, eu quero parabenizar pelo trabalho que vocês vêm fazendo no hospital. Vocês estão fazendo um trabalho muito bom. Essa Câmara sempre ajudou o hospital. Em tudo que precisava, a gente dava apoio. E passou até recurso para devolver o recurso da Câmara, a economia dos vereadores, que foi repassado de volta novamente para o hospital, para a prefeitura, e o prefeito se dedicou a passar esse recurso para o hospital. Então, eu quero aqui dizer que a Câmara sempre está à disposição de uma reunião que você pediu para eu marcar com todos os vereadores. E a hora que você quiser agendar essa reunião, a gente está à disposição de conversar com vocês, com a diretoria. Muito obrigado.
Obrigado.
Voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 24/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itatiba, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Pareceu o projeto de lei número 24/2021, que dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de Fortalecimento de Agricultura Familiar, PRONAF, Santa Maria de Itatiba, para incentivar a melhoria da infraestrutura rural e a promoção de desenvolvimento econômico sustentável, autorizado a execução de serviços de interesse público em propriedades de seus benefícios e de outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Trata-se do análise acerca do projeto de lei número 024/2021 de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que busca autorização da legislação municipal para instituir o PRONAF. Não restam dúvidas desta comissão que o projeto de lei aqui apresentado tem o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de infraestruturas rurais no nosso município, com intuito de aumentar a produção e a renda da qualidade dos produtores rurais deste município. O projeto está em conformidade com a legislação vigente e, desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação e discussão. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 20 de outubro de 2021. Rogério Schroeder, favorável. Joel Ponat, favorável. Joélio Abel, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joélio Abel, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 24/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer. Projeto de lei número 24/2021, que dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, SMJ, para incentivo à melhoria da infraestrutura rural e a promoção de desenvolvimento econômico sustentável. Autoriza a execução de serviços de interesse público em propriedades de seus beneficiários e dá outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A Comissão de Finanças e Orçamentos analisou o projeto de lei número 24/2021, que trata sobre a instituição do PRONAF SMJ, concluindo pela sua regular tramitação, ressalta-se que o projeto do Executivo cumpre as regras da administração financeira. Desta forma, não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade e dada a importância do projeto, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 20 de outubro de 2021. Presidente, Valdivino Mansk, relator Joélio Abelt, membro Valdemiro Jonas, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Manos, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 24/2021.
Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária. Parecer. Projeto de lei número 24/2021, que dispõe sobre a instituição de Programa Municipal de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, Santa Maria de Jetibá, para incentivo à melhoria da infraestrutura rural e a promoção do desenvolvimento econômico sustentável, autoriza a execução de serviços de interesse público e propriedades de seus beneficiários e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. PRONAF de Santa Maria de Jetibá se constitui como ferramenta de incentivo à melhoria das condições físicas das propriedades rurais, bem como estimula técnicas conservacionistas e sustentáveis para adaptação e armazenamento da água. Cada vereador analisou o mérito do projeto de lei e se manifesta conforme abaixo, transcrito em ato contínuo, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenária, doutor Floriano Guilherme, 20 de outubro de 2021. Presidente Luciana Abas da Silva, favorável. Relator Valdemir Mendes, favorável. Membro Joel Ponto, favorável.
Em discussão.
Cumprimento aqui nosso presidente, colegas vereadores, vereadoras, público aqui ainda presente. Sr. Presidente, esse é um projeto muito importante, mas eu vejo, né, que esse projeto poderia ser diferente. Projeto não, né? Mas que eu me informei sobre municípios, município vizinho, que nosso município faz divisa bem longe no município de Itarana, e lá esse trabalho do nosso agricultor, acho que cabe a gente muito incentivar para as pessoas que estão na roça e continuar na roça. E lá a gente até, como eu sou vereador daquela região, né, a gente é muito cobrado, que as maquinárias da prefeitura, a estrada de café, caixa seca, é tudo atendido gratuitamente. Itarana conseguiu atender 90% dos agricultores. Né? E por que será que nós estamos no estado do Espírito Santo e município tão próximo e com arrecadação muito baixa em vista de nossa, lá consegue fazer gratuita esse trabalho, essa ajuda ao agricultor? E por que não Santa Maria? Né? Isso, eu, para mim, eu não consigo entender porque as leis tão próximas são diferentes das nossas. Aqui diz que é ilegal, né, a prefeitura atender os nossos colonos, mas lá é legal. Né? Então, eu acredito que nós podemos, né, junto à Aguinalda, um dia marcar uma reunião com o nosso Ministério Público, né, porque a gente sabe que a ideia é muito boa do prefeito, né, para nós fazer essas equipes do Pronaf, mas não consegue atender 30%, né, do nosso município. Nosso município é muito grande, que não dá para atender. A gente sabe que no mandato de 2012 a 2016, nós tivemos esse programa, doutor Luiz Mil. Em 2 anos, eles não conseguiram sair de uma região. Então, imagino o tamanho do nosso município, a quantidade de produtor que nós temos, e não consegue ser atendido, eu tenho certeza. E fica complicado, doutor Luiz Mil. A gente atende talvez 20%, 30%, e o resto do povo fica desassistido. Né? Como que a gente sabe que na hora de colheita de café, isso vem tudo na mesma época. Né? Então, as pessoas muitas vezes precisam limpar um terreiro para jogar o café, para murchar, depois levar para secador. Então, essas máquinas não dão conta. Né? Eu, por mim, eu acho que devia ser gratuito esse trabalho para nossos colonos. Temos que incentivar, daqui a uns dias, nós vamos ter todos estudados, todos morar na cidade, e não vai ter comida para nosso povo da cidade comer. Então, o meu voto, de qualquer forma, vai ser favorável, mas esse aí não vai resolver o problema do nosso agricultor. Muito obrigado.
Continue em discussão.
Cumprimento aqui o presidente dessa Casa de Leis, os demais vereadores e as vereadoras. Eu também concordo com você, Valdivino. Eu acho que tinha que ser... não tinha que ser cobrado. Mas, infelizmente, foi o único meio que o prefeito desse município achou. Eu cobrei isso muito do prefeito. Inclusive, o Luciano bem lembrou, né? Luciano nem era vereador ano passado, eu sempre estava cobrando isso aqui. Então, era a única maneira de a gente conseguir ajudar os nossos agricultores, de você patrolar uma lavoura de café, uma lavoura de eucalipto, seja lá o que for, desse que traz benefício para o nosso município. Os nossos colonos realmente merecem. Agora, isso que você está falando, Valdivino, eu não entendo. Santa Leopoldina, ele faz carregador de café no meio do eucalipto. Eu mesmo vi. Você vai aqui para Vitória, as fazendas ali para baixo, lá no Potratos, foram patroladas as estradas com patrol. Santa Maria não pode. Eu não entendo isso, porque eu sempre falo isso. Santa Maria não pode nada. Tudo é proibido. É meio ambiente, está no meio, é isso, aquilo, é proibido daqui de lá. Eu não entendo por que Santa Maria tem tantas coisas que são proibidas, os outros municípios vizinhos fazem, Domingos Martins faz. Aqui se não pode fazer um bueiro para um colono, não, é porque é particular, não pode fazer. Eu não entendo isso. E o município, os vizinhos fazem, ninguém, né, não questiona nada que isso é legal. Então aqui em Santa Maria deve ter alguma coisa de errada, que aqui é tudo proibido. Mas eu agradeço muito o prefeito, a secretária de Agricultura, a Secretaria de Agricultura que conseguiram mandar isso aqui para a gente aprovar e quem sabe lá na frente a gente acha um meio de isso não ser pago. Mas eles vão pagar um valor bem inferior a se fosse alugar uma máquina normal. Então isso vai ajudar, de qualquer forma vai ajudar e vai ajudar bem. Inclusive um colono não consegue nem alugar uma patrol, porque ninguém, dificilmente alguém tem uma patrol para alugar. Então isso aqui vai salvar um pouquinho que a gente, né, quer que seja atendido. Então como é que você vai alugar uma patrol? Nem tem muitas vezes, e quem tem não vem trabalhar no município de Santa Maria, talvez por meio de serviço, e vai voltar para o município dele. Então isso aqui vai ajudar muito. De qualquer forma, vai ser benéfico para os nossos agricultores.
Continua em discussão.
Também cumprimento o presidente, demais vereadores e também todas as pessoas que se encontram aqui neste plenário. Eu também concordo, né, com essa primeira fala do nosso vereador Valdivino Mans, que deveria ser, né, 0800, deveria ser feito um trabalho que não fosse cobrado. Mas, infelizmente, não se pode fazer. Então, foi o único objetivo de a gente conseguir, pelo menos, fazer alguma coisa para os nossos produtores. Né? Que quantas e quantas vezes que nós somos cobrados, que as pessoas pedem a gente, eu precisava que pudesse estar patrulhando a estrada para dentro da porteira, que pudesse estar fazendo um terreiro, ou abrir um poço, né, de água, coisas assim. Mas, infelizmente, né, a gente não pode estar fazendo. Então, vamos, pelo menos, tentar fazer dessa forma. Quem sabe que aqui no futuro esse projeto não possa ser mudado. Né? Então, assim, é um caminho que a gente achou. Nós até foi feita uma audiência pública, né, quarta-feira passada, né, a gente teve uma audiência pública por causa desse projeto de lei. Mas, assim, a gente sabe que é difícil, às vezes, né, os agricultores saírem das suas roças, das suas atividades, para poderem participar. Nós não tivemos muita presença, né, de pessoas lá da roça, mas eu tenho esperança que, pelo menos, né, vai ser feito um bom trabalho, eu espero, né, essas máquinas vão ser destinadas, vai se começar a fazer um trabalho. Eu creio que a Secretaria, né, de agricultura, né, que vai tomar a frente desta pasta, desse trabalho, que vai ter que ter protocolo em áreas, onde que vai estar indo as máquinas, tal mês, outro mês em outra localidade. Né, vamos, né, meu voto, em comissão eu não dei meu voto, mas meu voto é favorável a esse projeto, porque foi uma solução que o prefeito conseguiu que pudesse ser implantado, então, em nosso município. Vamos fazer experiência, porque se a gente não experimentar, a gente não sabe como funciona. Então, vamos tentar, vamos implantar, vamos pedir ao prefeito que essa lei seja sancionada logo e também seja colocada em prática assim que sancionar essa lei, para poder colocá-la para funcionar. Meu muito obrigado.
Continua em discussão.
Quero parabenizar a comissão. Na hora que eles estavam avaliando, viram a necessidade de fazer uma audiência pública. A quem cabe estar presente nessa audiência, principalmente a quem o projeto seria atendido, né, que são os nossos agricultores, as associações. Infelizmente, não tivemos o êxito que tanto esperávamos, né, das pessoas participarem um pouco mais. Nós também somos hoje é a voz do povo. Então, tudo que nós falamos aqui é porque alguém disse para a gente. Então, período de campanha, todos os dias, quando a gente passa numa casa, as maiores reclamações são a estrada. São das pequenas estradas que vem o nosso alimento, eu sempre falo disso, que não é do asfalto que vem. São das pequenas estradas que eles têm que lotar suas tobatas para quem tem, para quem tem trator e para quem não tem no carrinho de mão, e é nas costas, até levar na beirada da estrada, onde que um caminhão consegue pegar. E dizer também que eu gostei da fala que o doutor Luiz Mil e o doutor César falaram que aquele dia, que enquanto não tiver uma outra solução, será dessa forma. E quando descobrirem, e quando tiver uma outra, vai ser mudada. Já funcionou totalmente grátis. Eu lembro de anos atrás, a felicidade do agricultor, quando a máquina passava na beira da estrada fazendo a estrada principal, era feita todas as estradinhas, era feito terreiros, bueiros, era feito logo toda aquela propriedade. Mas hoje, todas as propriedades, gente, dobrou, tudo dobrou, o trabalho dobrou. Então, se antigamente era uma determinada quantidade de propriedade, hoje são muito mais, porque cada vez vai mais dividindo as suas propriedades e dando as pequenas, os pequenos agricultores familiares. E dizer também, sou favorável até o ponto que a gente não achar uma outra solução. É melhor ter esse projeto andando e acredito na equipe que está organizando, a Secretaria de Agropecuária, sindicato, organizem de uma forma que não precisamos ficar atrás investigando, fiscalizando. Por quê? Como o Valdivino falou, faz meia hora aqui e já tem que ir para tal lugar. Se você organizar, o agricultor ele também tem que ter paciência. Se vai ficar um mês no garrafão, faz tudo em garrafão de uma vez os pedidos. Depois vem para Rio Posmoso, depois vai para Recreio. E a organização? Temos que aprender a ser organizados e ter um pouquinho de cautela também. Aguardar um pouquinho. E quero pedir desculpas, eu falei Lohane, hoje é Daiane, o nome da minha amiga. Ela fui abraçar ela e na hora, não sei por que saiu Lohane. Outra coisa, quero aproveitar aqui, presidente, e convocar a secretária de transporte para vir na próxima sessão. Por quê? Tivemos uma situação bastante complicada.
Vereadora, sim? Desculpa eu interromper.
Verdade, confundi.
Você errou, você está discutindo o projeto. Tá? Continua em discussão.
Boa noite mais uma vez a todos. Eu também gostaria de pegar as palavras da Ivone e parabenizar a Rogério Schroeder, Joel Ponat e Joelho Alpit, que são membros da comissão. O Rogério é o presidente da comissão, e a comissão pediu que esse projeto voltasse, retornasse aqui, e convocar uma audiência pública. E o doutor Luiz Mil, como sempre, concordou em 100% com a convocação da audiência pública, e nos acompanhou e ajudou a esclarecer alguns pontos aqui. Rogério Schroeder como presidente, Joel e Joelho, parabéns pela iniciativa de trazer a audiência pública. Um costume que o nosso povo pomerano precisa ter, por mais que o nosso povo não tenha muito tempo, é participar das audiências públicas. A audiência pública, ela trata do futuro do município. Trata de ações que vai trazer para dentro do município. Então, parabéns a todos da comissão. Falando do projeto, o presidente Aguinaldo Andreata ainda se encontra? Eu acompanho no gabinete do Hilário há muitos anos, e vi a luta que este homem quis para que esse projeto fosse colocado em 100% gratuito para o nosso povo. Por várias e várias vezes, em reuniões com o doutor César, que dizia, prefeito, tem a lei que não nos permite que seja dessa forma. Doutor Luiz Mil, presenciei dentro do gabinete, aconselhando o prefeito. Mas atrás de um prefeito tem a lei a quem tem que obedecer e cumprir. Por uma determinação do tribunal que entendeu, o Tribunal de Justiça, que entendeu que esse parágrafo na lei orgânica do nosso município era inconstitucional. E que não poderia ser feito em 100% do total, gratuito para o nosso povo. O que eu acho não, tenho certeza, Doutor Luiz Mil, que me desculpe as leis, mas é uma tremenda covardia com este povo que trabalha tanto. Em dizer que uma máquina não pode ir lá fazer um terreiro para a construção de uma casa, eu até concordo. Mas dizer que a máquina não pode entrar na propriedade de um colono que alimenta esse Estado e o Brasil, que enriquece a economia do nosso município, não poder fazer uma estrada para ele? Para escoar a verdura, o café, enfim. Não puder fazer uma caixa seca lá dentro da sua propriedade, porque quando chove lá dentro da sua propriedade, a chuva lava direto e vai para nossas estradas vicinais. Ou seja, temos que trabalhar em dobro mais uma vez. Infelizmente, as leis estão aí e a gente precisa nos adequar a ela, e foi isso que fizemos. Foi o caminho que foi encontrado, Dr. Luiz Mil, Dr. César, do Executivo, juntamente com o prefeito, e aqui os vereadores dessa Casa de Leis, foi o caminho que conseguimos encontrar para que esse projeto fosse adiante. Mas eu não concordo. Eu discordo de um colono me ligar, igual me ligaram hoje, com estrada que passa dentro da sua propriedade, indo para outra propriedade. E a máquina não pode ir lá. A máquina não pode limpar essa estrada, porque está dentro da propriedade. Mas esse produtor rural, esse avicultor, eles pagam impostos, que são caros, diga-se de passagem, empregam pessoas, alimentam famílias, entre aspas, mas a máquina do município não pode passar dentro da sua propriedade de alguém que alavanca e mantém Santa Maria do Jetibá do jeito que é. Alguém de vocês, não sei se sabem, a última arrecadação do município foi 16 milhões, gente. A arrecadação de setembro do município de Santa Maria de Jetibá foi 16 milhões. Que crise é essa? Que crise é essa? Então, por que não valorizar? Não somos nós, vereadores, não somos prefeito, não vice-prefeito, não somos nós que alavancamos a economia deste município, não. É os nossos avicultores, é os nossos agricultores, é o nosso povo trabalhador, é o nosso comércio forte. Mas esbarramos nessas leis para impedir o executivo de ajudar o povo que tanto merece. Boa noite a todos.
Continua em discussão.
Se a gente comparar a nossa arrecadação e de os municípios vizinhos que fazem esse serviço gratuito, é muita diferença. Itarana arrecada mais ou menos 3 milhões e 200. E o produtor recebe o trabalho gratuito. Aqui em Santa Maria, igual a Luciana diz aqui, quase 16 milhões, falta pouca coisa. E por que não? Se nós recebemos salário, colega vereador Rogério, é por causa que o povo trabalha e paga imposto. Não é só agricultor, é qualquer pessoa que trabalha, agricultor, avicultor, as pessoas que trabalham pagam imposto e pagam nosso salário, pagam salário do prefeito, pagam salário do juiz, do delegado, da polícia, porque é através de imposto que nós recebemos nosso salário, todos, não é um só não, todos, funcionários públicos, prefeito, vice-prefeito, vereadores. Eu gostei muito do nosso amigo, do Aguinaldo, do nosso presidente do nosso sindicato, a fala dele. Ninguém tem nada contra ninguém. Quando a gente faz uma rua, quando aparece mais morador, lá está sendo feita uma rua, lá está sendo feita pavimentação, água, esgoto, iluminação pública, é gratuito. E por que não? Nós não temos nada contra. Eu estou dizendo aqui porque o produtor da roça é diferenciado das pessoas da cidade. Então, acredito que falta muito diálogo ainda, doutor Luiz Mil. Falta muito diálogo. Porque não é só Itarana que faz serviço gratuito, não. É Itarana, Taguaçu, Santa Teresa e Santa Leopoldina, as máquinas trabalham, faz esse serviço por colônia gratuita. E por que Santa Maria tem que ter uma lei contrária dos outros? Nunca eu sou favorável a cobrar os nossos agricultores e os avicultores. Porque não é fácil. O agricultor não tem hora para começar nem para terminar. Ele vai terminar quando ele acabar o serviço dele. Agricultor, mesmo, avicultor, mesma coisa. Ele não pode sair antes da granja quando ele terminar o serviço dele. E por que não pode ter um atendimento na nossa prefeitura? O serviço público. Então, eu não concordo, doutor Luiz Milton, é cobrar de onde que vem a comida e de onde que vem nosso salário e ainda ser cobrada por causa de serviço pouco, pouca coisa. Os agricultores não têm muito serviço, não, Joel. Às vezes é 10 minutos, 15 minutos, máximo, e umas caixas secas. Então, meu presidente, eu voto favorável a esse projeto. Eu sei que não vai resolver o problema do nosso município. Hoje nós temos 5 equipes, as máquinas divididas no município inteiro. Se cada equipe atender os nossos colonos enquanto eles estiver lá, por que não? Será que atrapalha? Não atrapalha. Então, isso aqui é a minha ideia. Meu muito obrigado.
Eu também vou discutir um pouco desse projeto. Eu sempre bati contra a cobrada dos nossos agricultores. Que toda vez os agricultores sofrem, cada dia, na sua colheita da sua verdura, sofrimento com preço de mercadoria, e eles são uns batalhadores, lutadores. E eu aqui fico muito triste quando vai cobrar a hora de máquina de um produtor, de um agricultor, de um avicultor, do povo que mora em nosso município. Porque isto é o trabalho dos nossos agricultores e avicultores. Quando tem uma porteira, primeira coisa que eles falam, não pode entrar, que é particular. Vocês acham que o agricultor vai pagar hora de máquina para fazer sua estradinha, que sempre fez no nosso município? Não vai pagar. E essas máquinas novas que estavam aí, se pensar bem, de onde que veio esse recurso? Dos nossos agricultores, dos nossos avicultores, do povo de Santa Maria, dos comércios, dos impostos. E eles não estão sendo beneficiados. Então, eu, em caso, quero dizer que bote uma pessoa que não seja político nesses equipamentos que vão tomar conta. Por quê? Da vez passada, tinha pessoas que só pensava na política. Só trabalhava em cima de maquinários para as pessoas e deixava abandonar nossos agricultores. Então, é muito sério esse projeto. Vai cobrar, mas o agricultor vai sofrer. E a demanda não vai conseguir fazer no nosso município todo, que para isso nós temos nossos equipamentos. Em todos os lugares temos equipamento. Então, o que seria bom? Beneficiar nos agricultores. E eu quero aqui dizer, se eu fosse estar votando ali, eu votaria contra. E meu voto é contra. Que eu tenha amor aos nossos produtores de Santa Maria de Itibá e nossos agricultores. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 24. 2021. Só o voto meu que é contra, mas eu não voto só em caso de empate. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 38/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei nº 38/2021, que dispõe sobre a criação do caso de artesã e seu regimento interno de Santa Maria de Itibá e de outros providências de autoria do Poder Executivo. Justificação e conclusão. O referido projeto de lei propõe a criação de regulamentação do uso de espaços da Casa Municipal da Artesão de funcionará na Casa Típica Pomerano, Eitel Beger, instalado na Praça Florence Augusto Beger, no centro de Santa Maria, no centro dessa cidade, e o projeto não possui nenhuma irregularidade. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à votação e discussão. Plenário Tutor Floriano Guilherme, 7 de outubro de 2021. Presidente Rogério Schreider, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Joelho Abel, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joelho, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 38/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de lei número 38/2021, que dispõe sobre a criação da Casa do Artesão e seu regimento interno em Santa Maria de Itibá e dá outras providências de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A Secretaria de Cultura e Turismo já dispõe de um espaço adequado para a instalação da Casa do Artesão e, além de conceder o espaço, o Poder Executivo Municipal disponibilizará internet, luz, água, telefone e funcionários para atendimento na Casa do Artesão. Desta forma, não havendo vício de ilegalidade e inconstitucionalidade, e dada a importância do projeto, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 7 de outubro de 2021. Presidente Valdivino Mansk, relator Joelho Abelt e membro Valdemiro Jonas, todos favoráveis.
Convoco a relatora da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Ivone Schrivo Guilherme, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 38/2021.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 38/2021, que dispõe sobre a criação da Casa do Artesão e regimento interno em Santa Maria de Itibá e dá outras providências de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Santa Maria de Itibá é considerada a cidade mais pomerana do Brasil, devido à sua cultura única, marcante e tradicional. A Casa do Artesão possui como um dos seus objetivos valorizar e fortalecer a cultura local, visando sinalizar alternativas para o desenvolvimento através de um turismo cultural. Sendo assim, encaminhamos o projeto de lei para ser discutido e votado, conforme votos abaixo descritos. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 7 de outubro de 2021. Presidente Selene Jastro, favorável. Relator Ivone Schlieve, favorável. Membro Luciano Alves, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jastro, para a leitura do parecer do projeto de lei número 38/2021.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 38/2021, que dispõe sobre a criação da Casa do Artesão e seu regimento interno de Santa Maria de Itibá e da outras providências de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade. O projeto é de suma importância, tendo em vista que o artesanato é fonte de renda para muitos munícipes e cabe à municipalidade incentivar e fomentar as atividades artesanais do município. Diante disto e de análise desta comissão, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 7 de outubro de 2021. Presidente Adair Luft, relatora Selene Jastro, membro Clóvis Brown, todos favoráveis.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 38/2021. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 58/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei número 58/2021,
que dispõe sobre a obrigatoriedade do estabelecimento público e privado inserirem as placas de atendimento prioritário e símbolo mundial de conscienciação das transtornos de espectro autista e da outras providências. Justificativa e conclusão. O referido projeto de lei vem no sentido de promover maior qualidade de vida à população autista, assegurando o seu atendimento prioritário, conforme preceituar a Lei Federal número 12.764/2012, que institui a Pública Nacional de Proteção aos Direitos das Pessoas com Transtornos de Espectro Autista. E o projeto não possui nenhuma irregularidade e, desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Tutor Floriano Guilherme, 13 de outubro de 2021. Presidente Rogério Schroeder, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Joélio Abel, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereadora Ivone Schrive Guilherme, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 58/2021.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de Lei número 58/2021 dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos públicos e privados inserirem nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista e de outras providências. Justificativa e conclusão. A sinalização da prioridade para aqueles que possuem o transtorno de espectro autista, além de garantir o direito ao atendimento prioritário, também contribuirá para a conscientização da população sobre o tema. Sendo assim, encaminhamos o projeto de lei para ser discutido e votado conforme votos abaixo discutidos. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 13 de outubro de 2021, presidente Selene Jassi, favorável, relator Ivone, favorável, e membro Luciano Alves, favorável.
Em discussão.
Muito importante esse projeto para Jean, assessor, e o Teita, que fizeram indicação, junto também com outras pessoas, né? É, se a gente não começar a incluir, vão ficar sempre sendo desassistidos. Não adianta só na APAE ter o trabalho. O trabalho precisa ser social, precisa ser na rua, precisa ser em todo local. Então, eu concordo plenamente com esse projeto e que venham mais projetos, porque já que está aumentando cada vez mais o índice de nossas crianças com autistas, precisamos também adequar a nossa sociedade para receber essas crianças. Porque hoje pode ser meu filho, amanhã pode ser o seu, e assim sucessivamente. Então, parabéns ao projeto, e espero que venham mais, como eu já disse, de plena importância, e se nós não fizermos a nossa parte, se nós não levantarmos essa bandeira, a APAE sozinha não vai conseguir. Então, as leis vêm daqui, e continuem assim.
Continue em discussão.
Cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar a Renata, em nome dela, a todos os funcionários da APAE, doutor Luiz Mil, a diretoria do hospital. Bom, presidente, eu fico muito feliz de poder fazer parte desse projeto de lei, que é mais uma conquista para os deficientes. Nada mais justo do que incluir os autistas, porque muitas vezes não, nem com a placa é respeitado a prioridade. A gente passa de vez em quando muito aperto na hora de estacionar um carro, se vê uma pessoa normal e estacionar numa vaga de deficiente. Isso é triste, gente. Você chega lá, ele encosta lá e você não tem como parar. Muitas vezes dá vontade de ligar para a polícia, denunciar, o cara vai ser multado, mas muitas meses não, também não vale a pena, porque você cria inimizade com a pessoa, né? E fica difícil. Eu queria agradecer também, parabenizar o Jean, que trabalhou muito nesse projeto, Jean, que é de suma importância para nossos deficientes. Parabenizar a PAI, pelos funcionários que fazem presente também, que mostra que esse projeto é importante para os nossos deficientes, incluindo o autismo, as pessoas com autismo. Acho que é tarde esse projeto, podia ter feito aqui na Câmara muito mais tempo já. Eu fico feliz que tem mais uma conquista para os nossos deficientes. Eu queria só que tem mais um projeto dos deficientes, que é o passe livre, né? O Luciano Gicô, né? Infelizmente, né, não pode sair dessa Câmara, tem que ser vindo ao Executivo, porque ele gera gastos para o nosso município. Mas eu espero que o prefeito mande esse projeto mais rápido possível, porque é muito importante esse projeto também. Eu fico muito feliz. Obrigado.
Continue em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 58/2021. Coloco em votação as indicações número 243, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 256, 257 e 258/2021. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nós temos vereadores inscritos na explicação pessoal. Convido primeiro a vereadora Ivone Schriver Guilherme.
Uma boa noite a todos. Primeiramente, desculpa, presidente, me empolguei hoje na fala da explicação do projeto e já fui na explicação pessoal. Então, Daiane, desculpa por ter errado seu nome hoje. E quero convocar, nessa explicação pessoal, a nossa secretária de transporte para fazer uma explicação para a comunidade aqui, mesmo que sabemos que toda semana a gente liga para ela perguntando como é que está o andamento do transporte coletivo Garrafão Santa Maria, Santa Maria Caramuru. Então, a gente, nós, vereadores aqui, sabemos o passo que está, o andamento. Sabemos como está. Mas a população quer saber e é o vereador que é culpado. Não tem jeito, o vereador é culpado. Então, convoco, por favor, Sanderlei Espíndola, para uma explicação do porquê estamos nessa demora, nessa lene. Desde janeiro, nós estamos cobrando toda semana, que foi uma indicação do Rogério, junto com os demais, porque até o momento estamos sem o nosso transporte coletivo, que é tão importante para as pessoas do interior. Achamos hoje que temos muitas pessoas que têm carro próprio, mas não é ainda a nossa realidade. Temos ainda muitas pessoas que não têm o seu carro próprio, que têm que pagar um aluguel, têm que pagar alguém para trazer, e essa pessoa também, cada um quer ganhar o seu pão, cobra uns 150 reais, 200 reais para trazer e ficar o dia todo aqui em Santa Maria com um aposentado, e aí sobra o quê do salário dele? E dizer também que nós, vereadores, estamos acompanhando. Então, que a Selene venha, que a Sanderleia venha e faça uma explicação. Nós sabemos até que ponto está este encaminhamento deste transporte coletivo. Mas para a gente dizer para a população que nós estamos acompanhando, agora eu passo a bola para a nossa secretária. Muito obrigada.
Convido vereador inscrito na explicação pessoal, vereador Luciano.
Boa noite a todos, mais uma vez aqui. Na explicação pessoal, a indicação, presidente, que vai para a votação hoje, a número 252, eu fiz um requerimento para que pudéssemos fazer aqui nessa Casa de Leis um projeto de lei. Na intenção de apresentar projeto de lei, que institui o programa Passe Livre, que consiste em transporte público gratuito para pessoas com deficiência
ou com mobilidade reduzida no município de Santa Maria de Jetibá. É, passado pela nossa secretaria jurídica, o doutor Luiz Mil e o doutor Rodrigo disseram que já existe esse projeto de lei no Executivo Municipal, e o que eu poderia fazer apenas aqui era uma indicação, e foi transformado o projeto de lei numa indicação que será votado hoje. Acredito que será votado por unanimidade pelos meus pares aqui na Câmara Municipal. Então, o nosso amigo Adair tinha comentado hoje, eu acho que Adair, não é tarde, não. Não é tarde. O que nós precisamos é nos atentar todo dia mais. Mas antes tarde do que nunca. Mas podemos mudar essa realidade fazendo os projetos de lei que o Teodoro, através do Jean, apresentou, Rogério, Ilimar, dentre outros, Joélio, para que possamos estar no meio dessas pessoas e não elas no meio de nós. Nós é que precisamos ir de encontro. Nós é que precisamos buscar melhorias para essas pessoas. Então, eram essas minhas palavras. E vai, então, Renata, ser transformado o projeto de lei em indicação a número 252. Também hoje, na minha primeira fala, eu gostaria só de fazer uma correção aqui. Dentre todos os ciclistas que estavam no Horto Municipal, no final fizeram não era a competição, era apenas a apresentação da pista de ciclismo do Horto Municipal, mas temos pessoas muito competentes e que competem ao extremo no município de Santa Maria de Jetibá. Então, eu gostaria aqui de deixar aqui registrado o Rafael Alves Mendes, que ficou classificado em terceiro lugar, correndo com os campeões capixaba do XCO. Muito obrigado, boa noite a todos.
Convido a próxima oradora inscrita na explicação pessoal, a vereadora Selene de Aço.
Presidente, cumprimento mais uma vez. Eu preciso vir me explicar, porque às vezes a gente empolga e se fala uma coisa e não vai ser, né? Então, eu disse aqui que a gente iria ter a sessão quarta-feira que vem, né? Depois do feriado prolongado, como das outras vezes aconteceu. Mas como esse mês temos 5 segundas-feiras, daí não vamos ter nossa sessão semana que vem na quarta-feira, mas sim, como o presidente vai convocar, vai ser na outra semana, então dia 8. Tá? Então, dia 8, que o nosso presidente do sindicato, então, vai ser convocado para estar fazendo seu esclarecimento aqui. Seria só isso.
A indicação 252 já foi votado. Aí eu quero só esclarecer sobre o esclarecimento do vereador Luciano, secretário, que ela já foi votada. Ela está aqui englobada junto com essas outras indicações. Convido o representante da APAE para fazer a entrega de lacinhos simbolizando o autismo para os vereadores e vereadora.
A gente vai fazer aqui um ato simbólico em agradecimento a vocês por ter esse olhar cuidadoso em relação a estar fazendo esse projeto muito bacana, que vai adicionar com certeza na nossa luta. Este lacinho, todo mundo pode achar que é apenas um lacinho, mas não é. Aqui são várias pecinhas de quebra-cabeça coloridos que significam o mistério e a complexidade do autismo. Então, sintam-se todos abraçados aqui presentes hoje. A gente fica muito honrado com essa dedicação de vocês. E, assim, a gente vem se sentindo muito confortável aqui. E a gente agradece de coração. Vamos entregar para cada um. E hoje a gente ficou, assim, super feliz com o Teodoro, com o Jean e todos vocês. Eu só vou pedir uma fotinha aí para a gente registrar esse acontecido. Muito obrigado, tá?
Não havendo mais nada a tratar, informamos que não haverá sessão na próxima segunda-feira, devido ao ponto facultativo decreto pelo prefeito, e convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, dia 8 de novembro de 2021, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.